está num lugar muito especial. E nessa manhã, o céu está aberto para mim e para você. Ele nos ouve no Santo dos Santos.
Lá no Santo dos Santos, sentado atrás do véu, tendo a arca da promessa, sacerdote de poder. Só Ele quem pode ali penetrar e um sacrifício oferecer e os pecados expiar. Mas o véu então rasgou-se, mostrando o santo lugar. Lá no monte atroz, uma rude cruz, que Ele me alcançou. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu plano me aproximou, estou perto do grande.
Nunca mais sacrifício de sangue de bode, de cordeiro. As leis cerimoniais foram travadas no Calvário e o sangue de Jesus é suficiente. Aleluia.
Sacrifício de sangue não é preciso mais.
Amém.
Pois Cristo na cruz morreu e o preço já pagou. Adoremos, pois agora o céu aberto está. Permita então poder entrar na presença do Senhor. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu plano me aproximou, estou perto do grande.
Eu e você podemos ir, com toda certeza Ele nos ouvirá no Santo dos Santos.
Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno.
Amém. O seu plano nos aproximou.
Seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus, de Deus, perto do grande Deus.
derrama sobre nós a tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo, como o Senhor derramou sobre a tua igreja no princípio, naquele dia do Pentecostes. Que sintamos, Pai, o Espírito Santo se movendo entre nós e em nós. Línguas como que de fogo, abrindo a nossa mente, Pai, e falando ao nosso coração, trazendo-nos a mensagem que o Senhor preparou para essa manhã. Conforta os corações tristes, anima os que estão tristes. Perdoa, Pai, aos suplicantes que estão confessando os seus pecados. Cura os enfermos, porque o Senhor é a vida. O Senhor é o médico, o Senhor é tudo o que temos. Lançamos nossas mãos, apegando-nos na graça de nosso Senhor Jesus. Obrigado pelos milagres dessa semana. Obrigado pelas mensagens que o Senhor enviou através do teu servo, pastor Orlando. Obrigado, Pai, pela ceia do Senhor que tivemos ontem. Porque pudemos comer, termos esta refeição com o nosso querido Salvador Jesus, comendo do pão e bebendo do vinho, e anunciando que em breve vamos fazer o mesmo no céu, no reino de Deus. Pai eterno, obrigado por essa esperança que existe dentro do nosso coração, de que a nossa vida aqui é passageira, de que em breve Jesus vai voltar, e vamos subir ao céu com Ele. Vamos estar naquele lugar que é santo, naquele lugar onde não há pecados, abraçando a Jesus, abraçando o nosso Pai. Pai eterno, derrama sobre nós o teu Espírito. Em nome de Jesus pedimos que agora, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. No final deste sermão, você vai estar recebendo, se você ainda não recebeu, um CD completo com todos os livros do Espírito de Profecia, para que você possa ler, para que você possa pesquisar a palavra de Deus, para que você conheça os livros desejados de todas as nações, que você conheça a fundo o livro Grande Conflito, Parábolas de Jesus, Caminho a Cristo, Testemunhos, enfim, todos estes livros do Espírito de Profecia, que foram inspirados por Deus, estarão à sua disposição de graça no final deste sermão. Nós já distribuímos alguns algumas semanas atrás, e hoje vamos distribuir para que cada família tenha na sua casa uma biblioteca do Espírito de Profecia. Você vai ter acesso a isso. Em todos os marcantes acontecimentos, em todos os grandes lances da história do povo de Deus, houve sempre a figura do profeta. É um método de Deus falar através dos seus profetas. A Bíblia diz em Números capítulo 12, verso 6, abra sua Bíblia em Números capítulo 12 e o verso 6, que Deus escolheu esse método para se comunicar com o seu povo, com os seus filhos. Aqui lemos Números capítulo 12 e o verso 6. Então disse o Senhor: ouça agora as minhas palavras. Se entre vocês há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Deus, no princípio, falava face a face com Adão e Eva. O pecado criou uma separação entre Deus e o homem. Criou um abismo. E agora Deus escolheu o profeta, a profeta, para se comunicar com seus filhos. Por isso Deus está falando: se entre vós existir profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer, ou eu falo com ele em sonhos. Por isso, meus queridos, Deus continuou usando este método maravilhoso de se comunicar com o seu povo através dos seus profetas. A missão do profeta era difícil. Não tinha 13º, não tinha sono remunerado, repouso remunerado, não tinha férias remuneradas. Financeiramente era uma profissão pouco compensadora. Ganhava-se muito pouco. Ele era odiado pelo povo. Um profeta nunca foi amado pelo povo. Jeremias foi lançado num poço cheio de lama. Isaías foi morto pelo próprio rei Manassés. Queridos, um profeta não era amado porque ele não estava ali para passar a mão na cabeça das pessoas, ele estava ali para transmitir a mensagem de Deus. Doem quem doer. Ele dava a palavra de Deus. Natã, quando na frente do rei Davi, estendeu o dedo e disse, tu és este homem. Ele poderia ter perdido a vida naquele momento, porque o rei tinha autoridade para mandá-lo matar. Mas com o risco da própria vida, Natã disse para Davi, tu és este homem. Com Ellen White não foi diferente. Ela também teve uma missão muito difícil como mulher. Era mais difícil ainda por ser mulher. Ela não foi amada nos seus dias. Ela era olhada por muitos e muitos líderes com o rabo do olho, não é? Como uma pessoa que estava ali para incomodar. Por isso a mandaram lá para a Austrália, numa viagem de risco, não é? Para quem tinha a idade que ela tinha e a saúde estava sendo prejudicada. Quando o Senhor tentou mudar o rumo da história do seu povo, quando o Senhor pensou em trazer o seu povo de volta para ele, Deus levantou no meio do seu povo um profeta. Este era o método de Deus. Anos mais tarde, no meio do 9º século antes de Cristo, quando o povo tinha entrado numa profunda apostasia, afastados de Deus, e Deus queria chamar o seu povo de volta para si, Deus usou o mesmo método. Levantou um profeta. Na história do povo de Deus, existiram muitos profetas. Entre eles, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas os profetas menores que existiram depois do cativeiro de 70 anos em Babilônia, quando eles retornaram desse cativeiro, existiram vários profetas chamados profetas menores. Obadias, Oséias, Malaquias, Ageu, Amós, todos profetas menores. Quando Deus percebia que o número dos fiéis estava reduzindo, quando Deus percebia que a apostasia estava crescendo, ao ponto do profeta Elias falar, Senhor, só eu, Senhor, fiquei, só eu fiquei, Senhor. Deus disse, não, Elias, não foi só você. Existem ainda mais 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Foi num tempo desse, em que a apostasia reinava, em que o rei era um apóstata e a rainha era uma adoradora de Baal. Queridos, foi num tempo desse que Deus suscitou um profeta chamado Elias. Na história bíblica vamos encontrar profetisas e profetas. No Antigo Testamento temos Miriam, irmã de Moisés, uma profetisa. Débora, no tempo dos juízes, uma profetisa. Hulda, no tempo do rei Josias, uma profetisa. No Novo Testamento vamos encontrar também mulheres exercendo o ministério profético. Temos, por exemplo, Ana. Ana viu Jesus ao lado de Simeão. Ana era uma viúva e ela viu Jesus e reconheceu Jesus como Messias de Deus. As filhas de Filipe eram profetisas. Quando Jesus estava para nascer, na plenitude dos tempos, anunciada ali em Gálatas capítulo 4, verso 4, onde diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, queridos, Deus levantou um profeta, João Batista, um homem que não teve nenhum prazer na vida, irmãos. Ele não formou uma família. Ele não conviveu com as crianças como as demais. Ele viveu sempre isolado no deserto. Foi educado no isolamento. Ele foi criado com uma missão específica e curta de preparar o caminho para o Messias e morreu cedo. A missão de um profeta, irmão, sempre foi dura, indesejada. Mas Jesus Cristo, falando do profeta João Batista, disse, este é o maior dentre os nascidos de mulher. João falava bem de Jesus, Jesus falava bem de João. Isso se chama edificação. Porque João dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e apontou para Jesus. E Jesus apontou para João e disse, este é o maior dos profetas nascidos de mulher. Queridos, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, quando Deus quis tirar o Evangelho daquele círculo fechado de judeus, porque os judeus sempre foram muito fechados. E Deus queria tirar o evangelho do meio deste círculo fechado e espalhar o evangelho para o mundo. Deus levantou um profeta, o profeta dos gentios, conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. O profeta sempre foi o método de Deus para converter o povo, chamar a atenção do povo para a adoração do único Deus verdadeiro. Em todos os grandes acontecimentos da história bíblica, sempre se ergueu altaneira a figura impressionante do profeta. Foi esse o método divino na Idade Média. Durante a Idade Média, a Idade Escura, quando prevalecia a apostasia da igreja cristã, Deus usou homens, profetas. John Wycliffe. Quem mais? João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, John Wesley, Guilherme Miller e, finalmente, Ellen Gould Harmon. Nome de solteira, Ellen Gould Harmon. Casou-se depois com Tiago White, passou a ser chamada Ellen Gould White. No calendário divino, irmãos, o ano de 1844 assinala o maior acontecimento dos tempos modernos. Qual é o maior acontecimento dos tempos modernos que já aconteceu? A abertura da corte celestial, o início do juízo celestial. Queridos, em 1844 iniciou o juízo celestial e Deus levantou um profeta na terra para chamar o povo para Deus, para apresentar diante do mundo as verdades que estavam lançadas por terra, as verdades sobre o santuário celestial, as verdades sobre o ministério de Jesus no céu. Uma vez o pastor Viana, José Viana, estava pregando num grande auditório que cabia mais de 1000 pessoas, e nessa tenda ele estava pregando todas as noites, e chegou a noite de pregar sobre 1844, o calendário de Deus e a data profética de 1844. O pastor disse que naquela noite, quando ele estava apresentando o tema, existia ali um professor de história. E esse professor de história pediu para falar com ele no final. O professor de história disse: pastor, eu quero dizer que eu sou um estudante da história. Nunca fui um bom estudante. Nunca fui um bom estudante da Bíblia, mas eu sou um professor de história. E a data que o senhor mencionou, de 1844, eu não creio que ela seja uma data legítima na Bíblia. E o pastor então se assentou com ele e gastou ali algumas horas mostrando pela Bíblia por que 1844 é uma data legítima. E estudou com ele a profecia das 2300 tardes e manhãs, dos 2300 anos, que começaram em 457 a.C. e acabaram em 1844 d.C. E depois de horas de estudo, o professor de história disse: agora eu sei que essa é uma data legítima. Agora eu tenho convicção. Queridos, Deus tem no seu calendário um acontecimento marcante para a data de 1844. Nesse ano, Deus levantou um profeta para divertir e aconselhar o povo. Primeiramente, Deus chamou um homem chamado William Foy. William Foy era um homem de cor, muito complexado, nesse país que em 1844, imaginem como era o racismo naquele tempo. Lembram-se como era? Vocês fazem ideia de como era em 1844 esse país? Deus o chamou para ser um profeta de Deus. E ele aceitou o chamado e contou a primeira visão, saiu pregando. Mas eram tantos ataques, era tanto preconceito, que ele temeu, que ele recuou. Ele disse: eu não quero mais continuar. E Deus insistiu. E ele insistiu também em não continuar. Deus então tirou o dom profético de William Foy e deu para um outro jovem chamado Hazen Foss. Hazen Foss recebeu a primeira visão e não contou a primeira visão. E Deus insistiu com Hazen Foss para que ele reunisse o povo e contasse para o povo a visão que tinha recebido. E ele insistiu em não contar. Deus então falou para Razenfós: se você não contar, eu vou tirar de você o dom profético e vou dar para outra pessoa. E ele decididamente não contou. Razenfós diz que nesse dia em que ele decididamente rejeitou contar a visão que Deus lhe dera, ele sentiu um vazio na sua vida, uns sentimentos muito estranhos. E depois de algumas semanas, ele estava numa reunião onde uma jovem de 17 anos se levantou e começou a contar a visão que Deus tinha dado para ela. E à medida que ela foi contando a visão, ele foi se lembrando de que aquela era a visão que Deus dera para ele. E Razenfós, ele disse que Deus tinha tirado a visão dele. Palavras de Razenfós foram: foi-se de mim, não posso dizer nada. Quando ele sentiu aqueles sentimentos de perdido, sentimentos de abandono, ele reuniu o povo para contar a visão. Mas ele não se lembrou de nenhuma cena da visão, nenhuma palavra saiu da sua boca. Foi quando ele disse: foi-se de mim, não posso dizer nada, o Espírito do Senhor me abandonou. Quando no começo de 1845, Razenfós escutou Ellen Goldharmon contando a sua visão, no final, ele conversou com ela e disse para Ellen: creio que as visões me são tiradas e dadas para você. Não recuse obedecer a Deus, pois será com o perigo da sua alma. Sou um homem perdido, disse Razenfós. Você foi escolhida por Deus. Seja fiel em fazer a sua obra, e a coroa que eu poderia receber, você receberá. Palavras tristes de alguém que se achava perdido. Razenfós continuou vivendo ainda muitos anos, até 1893. Porém, nunca mais mostrou interesse em assuntos religiosos. Nunca mais quis saber de Bíblia. Quando o Espírito do Senhor deixa, ele deixa. Quando o Espírito do Senhor é entristecido, ele se afasta. E a pessoa não tem mais convicção do pecado. A pessoa não tem mais paixão por Jesus. Queridos, em 1844, Deus quis chamar o povo para o estudo da Bíblia, revelar as doutrinas do santuário celestial. Sabem que os quatro evangelhos da Bíblia falam do ministério de Jesus na terra, e o Apocalipse fala do ministério de Jesus no céu. Nós gastamos muito tempo falando do ministério de Jesus na terra, que já se passou, que não volta mais. E nós não gastamos muito tempo estudando sobre o ministério de Jesus no céu, que é o ministério atual, que é o que está acontecendo hoje, o ministério de Jesus no céu. Por isso, queridos, nós temos que unir os evangelhos com o Apocalipse. Porque quando nós unimos o evangelho com o Apocalipse, nós temos um novo nome. Um nome chamado Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno que Deus chamou a Igreja Adventista para pregar. Não é o evangelho só dos quatro evangelhos, mas é o evangelho unido ao Apocalipse. O ministério terrestre unido ao ministério celestial de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho Eterno. E esse Evangelho começou a ser pregado em 1844. Deus levantou essa profetisa, irmã gêmea de Ellen. A irmã gêmea se chamava Elizabeth. Lembrem-se, irmãos, que Elizabeth, naquele tempo, famílias pobres, eles tinham uma cama para cada duas ou três pessoas, né? Ela dormia na mesma cama com a sua irmã gêmea. E ela se levantava de noite e chorava e orava e clamava, e a sua irmã dormia. Milagres começaram a acontecer na vida de Ellen quando ainda jovem, com 12 anos, juvenil, com 13 anos, enquanto que na vida da irmã parecia nada estar acontecendo. Elizabeth nunca se converteu a Jesus. Pensem, como duas pessoas podem dormir na mesma cama? encostadas uma na outra. E uma sendo tocada pelo Espírito Santo, possuída pelo Espírito Santo. E a outra, nada acontecendo. Como podem pessoas se assentarem nos mesmos bancos da igreja? Cantando os mesmos hinos, fazendo as orações, assistindo os mesmos sermões, e uns sendo batizados pelo Espírito Santo, e outros não percebem nada. Queridos, o Espírito Santo será derramado sobre aqueles que buscam, aqueles que pedem, aqueles que clamam. Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Temos que pedir. O Espírito Santo não virá sobre você sem súplica, sem oração, sem sacrifício. Existe um preço para se pagar. Jesus Cristo realizava milagres não porque era Deus, mas porque vivia na dependência de Deus. Ele era um homem possuído pelo Espírito Santo. Jesus Cristo não usava os poderes divinos dele. Ele usava os poderes do Pai. O Espírito Santo habitava, possuía a mente de Jesus. E ele, quando olhou para Judas, o Espírito Santo disse: esse é o traidor. Quando ele conversou com a mulher, que tinha 5 maridos, e disse: vai, chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você não tem marido? Porque você já teve 5. E o que você tem não é seu. Não era, ali não estava Deus falando, ali estava um homem chamado Jesus Cristo falando, mas o Espírito Santo estava dizendo: ela já teve 5 maridos. Fale para ela que esse que ela tem agora não é dela. O Espírito Santo falava para Jesus. Queridos, Jesus Cristo vivia como filho de Deus. Você pode viver como filho de Deus. E o Espírito Santo pode falar para você. O Espírito Santo falou para Elias. O Espírito Santo falou para Eliseu. O Espírito Santo ainda fala. Deus tem profetas. Ainda hoje, Deus continua atuando na vida dos seus filhos. Ellen Goldwhite exerceu um ministério de 70 anos. Começou com 17 anos e morreu aos 87 anos. São 70 anos de um ministério profético. 1844 a 1915. Ela morreu no dia 26 de junho. 26 de junho de 1915. Queridos, ela escreveu mais de 1000 cartas pessoais, endereçadas a pessoas. Ela escreveu mais de 47 mil páginas de manuscritos, escrito à mão. 47 mil páginas escritas à mão. Sabem o que é isso? Mais de 50 livros publicados. Teve mais de 2000 visões. Ellen White foi muito clara ao explicar a natureza da sua missão. Seus escritos, dizia ela, não é a Bíblia. Não é uma nova Bíblia. Não deveriam substituir a Bíblia. Era sim um comentário inspirado da Bíblia. Ela mesmo compara os seus escritos como uma luz pequena, uma luz menor, para levar as pessoas para a luz maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Vejam o que ela escreveu sobre os seus escritos. Que os testemunhos sejam julgados pelos seus frutos. Que espírito revelam seus ensinos? Qual tem sido o resultado da sua influência? O que produz na vida da pessoa quando ela lê o desejado de todas as nações? Que resultado acontece na sua vida quando você lê o livro Caminho a Cristo? Que resultado acontece na sua vida quando você lê os livros Lar Adventista, Orientação da Criança? Faz de você um melhor homem, uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor cristão? Ou piora a sua vida? Pelos seus frutos conhecereis. Que influência exerce na sua vida os escritos sagrados dos profetas de Deus? Julgue pelos frutos, disse ela. Quando eu olho para o céu, meus queridos, os meus olhos desarmados, sem o auxílio de nenhum telescópio, talvez eu não consiga discernir mais do que 5 ou 6 mil estrelas no espaço, no céu. Porém, se eu usar o auxílio de um telescópio, descortina-se diante dos meus olhos um céu bordado de milhares e milhares e milhares de estrelas. Da mesma forma, quando eu olho para a Bíblia com o auxílio do telescópio do Espírito de profecia, eu vejo no firmamento bíblico milhares de verdades, antes fechadas e ocultas aos meus olhos naturais. A missão do profeta é levar o povo de volta à Bíblia, a palavra de Deus, de volta para Jesus. Embora existam existem poucas religiões no mundo. Budismo, você pode contar na sua mão as religiões do mundo. Você já ouviu falar que existem muitas religiões no mundo? Isso não é verdade, existem poucas religiões no mundo. Budismo, o que mais? Confucionismo, o que mais? Shintoísmo, o que mais? Hinduísmo, islamismo, judaísmo, cristianismo. Pronto, acabaram as religiões. São poucas religiões. Agora, o cristianismo tem muitas igrejas cristãs. Aí sim, são milhares de igrejas cristãs dentro do cristianismo. E como saber qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja cristã verdadeira, no meio de milhares de igrejas cristãs, quando todas dizem possuir a verdade? Queremos deixar muito claro que Deus tem uma multidão de pessoas sinceras em todas as religiões e em todas as igrejas. Deus tem uma multidão de pessoas sinceras que serão chamadas, tocadas pelo Espírito Santo e se unirão ao povo de Deus. Mas Deus tem na terra uma igreja visível. Deus tem na terra um povo marcado pelos sinais dados por Jesus que identificam a igreja verdadeira. E eu quero convidar você para que leia comigo Apocalipse capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o verso 1. Apocalipse capítulo 12 e o verso 1. Aqui mostra uma mulher e um dragão. O dragão é inimigo da mulher, porque a mulher aqui no capítulo 12 representa a igreja de Deus. É uma mulher virgem, uma mulher pura, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. É uma mulher que se acha grávida, grita com dores de parto, no verso 2, sofrendo os tormentos para dar à luz. E viu-se também um outro sinal no céu e um dragão vermelho com 7 cabeças. Esse é Satanás. Esse é o dragão vermelho. Satanás, com 10 chifres. 7 cabeças, 10 chifres na cabeça, 7 diademas. E a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu, das estrelas do céu. E aqui diz o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Jesus Cristo é o filho desta mulher, que foi arrebatado para o céu. Mas a mulher ficou na terra. A mulher é a igreja de Deus. A virgem pura, símbolo da igreja de Deus, ficou na terra. E agora Satanás está irado com a mulher, com a igreja. Ele tem raiva daqueles que formam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso diz aqui no capítulo 12, verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás está irado. Verso 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Satanás persegue a igreja. Mas que igreja ele persegue? Todas as igrejas? Não! Ele persegue a igreja que não é dele. Ele persegue a igreja que é de Jesus Cristo. A igreja pura, incontaminada. Mas quem é essa igreja pura, incontaminada, odiada por Satanás? A Bíblia diz quem é essa igreja. Capítulo 12, o verso 17. Irou-se o dragão. O dragão está irado contra a mulher. Mas não é contra todas as mulheres. Não é contra todas as igrejas. É contra a mulher. É uma Que mulher? Que igreja é essa? O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Queridos, existe uma igreja na terra que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Mas mais do que isso, mais do que somente guardar os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que também eles têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse capítulo 19 e o verso 10, Apocalipse capítulo 19, verso 10, nós lemos que o testemunho de Jesus, que é uma das características da igreja verdadeira, Apocalipse 19, 10, diz, leiam comigo, prostrei-me aos pés para adorá-lo. João se prostrando diante de um anjo para adorá-lo, mas o anjo de Deus não aceita adoração. O anjo de Deus levanta João e diz, não faça isso, João, adore a Deus. Quem é de Deus não aceita adoração. Pastores, bispos ou papas que aceitam que as pessoas se ajoelhem diante de si e os adorem são de Satanás, não de Deus. Porque quem é de Deus não aceita adoração. Nem anjos de Deus aceitam adoração. Pedro, quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, Pedro disse, levante-se, Cornélio, adore a Deus. Aqui a Bíblia diz que quando João se prostrou diante do anjo, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus. E agora termina dizendo, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queridos, lá em Apocalipse 12, 17, nós lemos que as características, os sinais identificadores da igreja de Deus são 2. Guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, no Monte Sinai. E o Espírito Santo escreve os mandamentos no coração daqueles que amam a Jesus. Ter os mandamentos em tábuas de pedra não faz nada na sua vida. Mas pedir que o Espírito Santo escreva os mandamentos no coração, isso faz de você um filho obediente ao Pai. A tua lei está no meu coração, Senhor. É a minha meditação de dia e de noite. Então, os mandamentos de Deus, a santa lei de Deus, é uma característica que identifica a igreja verdadeira. A religião verdadeira não é hinduísmo, não é budismo, não é islamismo. É cristianismo. Mas dentro do cristianismo, que é a religião verdadeira, existe também a igreja verdadeira. A que guarda os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus, que é o ministério profético, que é o dom profético, que é o espírito de profecia. Queridos, a Bíblia é muito clara em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Aqui lemos, leiam conosco, Apocalipse 14 e o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus. Tem o espírito de profecia e tem a fé de Jesus. 3 características marcantes que identificam a todos os que querem saber. Identificam a igreja verdadeira. Queridos, há pessoas que se tornam membros da igreja adventista e dizem, eu não creio no espírito de profecia. Eu digo, você deveria procurar outra igreja, porque esta igreja só é a igreja verdadeira de Deus, porque guarda os mandamentos de Deus, porque tem a fé de Jesus e tem o dom profético. Queridos, se não foi Deus quem falou através de Ellen White, então foi Satanás quem falou através de Ellen White. Como Ellen White pode dizer, Deus me revelou, Deus me deu uma visão, Deus me disse, se Deus não falou nada para ela, então ela seria o quê? Mentirosa? E se a profetisa da igreja adventista fosse mentirosa, uma das fundadoras da igreja, então eu não estaria nessa igreja. É perigoso estar numa igreja fundada em cima de alguém ou quê? Mentiroso? Queridos, Se eu estou nessa igreja, é porque eu creio que ela guarda os mandamentos de Deus. Tem o dom profético que foi revelado na pessoa de Ellen White. Foi uma mulher inspirada por Deus. Deus sempre teve os seus profetas e profetisas. Por que não teria na última geração? Por que não teria na última igreja, período de Laodiceia? Deus continua tendo. A igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus, tem o dom profético e tem a fé no Salvador Jesus Cristo. Essa é a igreja de Deus. Em 1962, Billy Graham foi pregar no Brasil, no Pacaembu. E um dos pastores adventistas estava ouvindo o sermão de Billy Graham. E ele estava pregando sobre a volta de Jesus. E esse pastor dizia: Billy Graham está pregando como se ele tivesse lido o livro Desejado de Todas as Nações, ou Patriarcas e Profetas. Ele fala da volta de Jesus usando as linguagens, o vocabulário que está no Espírito de Profecia. E exatamente, irmãos, ele tem os livros do Espírito de Profecia. Para amigos pastores, ele já declarou que ele é um leitor de Ellen White, essa escritora americana, famosa escritora americana. Uma pessoa que durante algum tempo não acreditou na inspiração da profetisa Ellen White foi o pastor batista John Matson. John Matson, pastor batista, não cria que ela fosse inspirada por Deus. E quando ele tinha 28 anos de idade, ele se tornou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ele não cria que ela era inspirada por Deus. Como hoje existem pessoas que estão na igreja, mas não creem que ela é inspirada por Deus. Ah, se ela não é inspirada por Deus, ela tem que ter sido inspirada por outro poder, outro espírito. Se quem possuía a mente dela não era o Espírito Santo, então só existem dois lados, irmãos. Só existem dois lados: o reino das trevas, o reino da luz. Os que seguem e adoram Jesus e os que seguem e adoram Satanás. Nós temos que pensar muito bem antes de falar: eu não creio no Espírito de Profecia, eu não creio que ela foi inspirada pelo Espírito. Pense antes de falar, porque só existem dois lados. Então nós estamos numa igreja que foi fundada pelo poder de Satanás? Então o Espírito Santo que instituiu a igreja em 1844 com o dom profético não era o Espírito Santo? Nós temos que ter convicção daquilo que cremos, irmãos. Por que muitos não gostam do Espírito de Profecia? Ah, queridos, porque pega no nosso pé, porque mexe com a nossa vida, entra na nossa cozinha, mexe com as nossas panelas, com a nossa geladeira. É por isso? Pois o Espírito Santo quer mexer com a nossa vida, quer mudar a nossa casa, o nosso lar, quer mudar o comportamento dos maridos e das esposas, quer mudar o comportamento dos pais com seus filhos. Queridos, o Espírito Santo levanta profetas dentro da igreja para chamar o povo ao arrependimento. Ela não era uma pessoa amada, como Jeremias não foi amado, como Isaías não foi amado. Ela também foi perseguida. Mas depois que este pastor batista, que se converteu à igreja adventista, pastor John Matson, ele começou a estudar a vida de Ellen White, seus escritos, suas obras, para poder contestar, para poder falar contra. Mas veja a convicção que tomou conta da mente de John Matson. Ele escreveu: em seu lar, não dá ela o mínimo indício de uma pessoa exaltada. Na vida doméstica, ela se dedicava aos deveres domésticos. Parecia tão humilde e social como alguém que jamais houvesse falado em público. Quando falava ao povo, não manifestava nenhum conhecimento ou arte humanos. Nenhuma eloquência estudada. Nem gestos, nem exibição de cultura. Mas havia um fervor, um poder e, contudo, uma simplicidade que diziam ter ela estado com Jesus e dele aprendido. Quando você lê o livro Caminho a Cristo, que é o menor livro dela, você tem que ler pelo menos esse, meu irmão. Começa com esse que é pequenininho. Mas não leia uma vez só o Caminho a Cristo. Leia 10 vezes o Caminho a Cristo. Quando as pessoas perguntam: pastor, já terminei de ler o Caminho a Cristo, e agora? Leia de novo. Não, eu já li duas vezes, leia a terceira. O Caminho a Cristo é um livro, é pequeno, para ser lido uma dezena de vezes, irmãos. E cada vez que você ler, você vai descobrir coisas que você não percebeu a primeira vez. Leia o Desejado de Todas as Nações e você vai ser um melhor cristão. Vai se apaixonar por Jesus. E tem os livros mais pesados, né? O Grande Conflito, que é profecia. Profecias que estão se cumprindo hoje. Queridos, Deus falou através desta serva. Deus falou através dela. Eu já percebi que as pessoas que dizem que não acreditam na inspiração dos livros do Espírito Profecia são aqueles que nunca leram esses livros. Pergunta, quantos livros você já leu? Não leu nenhum. Não pode crer? Óbvio, você não pode crer naquilo que você não conhece. Como poderão crer sem ler? Como poderão avaliar se os livros são inspirados por Deus se não lerem? Quando Ellen White morreu no dia 16 de julho, corrigindo a data da morte dela, que dissemos no início, 16 de julho de 1915, houve em todos os jornais dos Estados Unidos, em 1915, no dia da sua morte, houve editoriais e notícias nos jornais de todas as cidades. Mas no jornal O Independente, publicado na cidade de Nova York, foi escrito um comentário ali por não adventistas, por comentaristas. E no comentário sobre a vida de Ellen White, o comentarista, o repórter, ele terminou o artigo dizendo: viveu a vida e realizou a obra de uma digna profetisa, a mais admirável da sucessão americana. Um jornal do mundo, irmãos, reconheceu que ela foi a mais admirável profetisa da sucessão americana. Ela profetizou o grande terremoto de São Francisco. Ela profetizou a guerra civil, antes de estourar a guerra civil nesse país, que matou milhares de americanos. Quando fizeram de Richmond a capital do sul do país, e Washington a do norte, e colocaram lá Abraham Lincoln, o presidente do norte, e Jefferson Davis, o presidente do sul. E fizeram da Casa Branca, ao lado do hospital do MCV, ali era a Casa Branca. De 1861 a 1865. Ali viveu o presidente Jefferson Davis com a sua família. Ela previu, ela falou desta guerra antes da guerra estourar. Queridos, no tempo em que havia um abismo entre os Estados Unidos e o Vaticano, um abismo tão grande, que quando o Vaticano enviou um bloco de granito para colocar no monumento de Washington, que foi construído, aquele grande obelisco em Washington, o Vaticano mandou um grande bloco de granito para colocar ali. Mas a revolta do povo americano contra o Vaticano era tão grande, o abismo era tão grande, que eles não aceitaram o bloco de granito. E as pessoas pegaram aquele bloco e o levaram para o rio Potomac e o afundaram lá. Está até lá hoje, no fundo do Potomac, dizendo: nós não queremos nada com o Vaticano. Naquele tempo em que havia esse abismo entre os Estados Unidos e o Vaticano, Ellen White escreveu no Grande Conflito que Vaticano e Estados Unidos iam se unir. Um ia promover o outro. Iam se unir na perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. E essa união, meus queridos, já aconteceu. Hoje, Estados Unidos e o Vaticano estão unidos. Hoje, a maior religião nesse país não é mais a religião protestante. Hoje, a maior religião nesse país é a Igreja de Roma. 70 milhões de católicos nesse país. Mais do que qualquer outra igreja igrejas protestantes, reunindo todos os batistas, todos os metodistas, todos os adventistas, todos os Assembleias de Deus, reunido todos, não dá 70 milhões. Mas só a Igreja Católica tem 70 milhões. Só no Congresso americano, irmãos, são 150 cadeiras reservadas para o Vaticano. 150 representantes católicos no Congresso americano. Só na Suprema Corte americana. 9 juízes, 5 são representantes do Vaticano. Queridos, quando ela escreveu no livro Grande Conflito, que esses dois poderes, essas duas forças se uniriam para dominar o mundo, isso era um absurdo, isso era uma loucura, mas isto se cumpriu. No Congresso americano, o pastor sempre foi pastor. Mas hoje, o pastor do Congresso americano é um padre. Não é mais um pastor, agora é um padre. O abismo desapareceu. Hoje, meus queridos, a união do Vaticano e dos Estados Unidos é íntima. Nas visitas, no funeral de João Paulo II, profecias que se cumprem diante dos nossos olhos. Deus falou através do profeta. Se entre vós houver profeta, eu a ele me revelarei em visões e em sonhos. E ela recebeu mais de 2.000 visões. E você vai estar recebendo hoje a coleção completa, ou 90% pelo menos, dos livros publicados de graça na sua mão. Nós queremos que vocês mostrem aqui agora como funciona esse CD, para que você chegue. Você não precisa instalar, não precisa instalar nada no seu computador. É só colocar o CD, clicar e abre. Está aí. Clicou, aparecem todos esses arquivos, que são, cada um desses arquivos é um livro do Espírito de Profecia. Então você vai clicar agora no Desejado de Todas as Nações. Vamos ali, do Desejado, ali. Clica ali no Desejado de Todas as Nações. Olha lá. Agora clica de novo no Desejado de Todas as Nações. Agora vai abrir. E aí você corre para o capítulo que você quiser ali. Olha os capítulos. Você coloca no tamanho da letra que você quiser, depende da sua vista. Você pode colocar letra 12, letra 14, letra 18, letra 20, a letra que você quiser, não é? Dependendo da sua necessidade. Você pode colocar o espaço que você quiser entre uma linha e a outra, não é? Se você quiser colocar espaço duplo, você coloca, colocar espaço simples, do jeito que você quiser. Se você quiser colocar em negrito, se você quiser colocar algumas frases que chamaram a sua atenção ao você estar lendo, você colocar em negrito essas linhas, você então coloca em negrito essas linhas. Está aí. Colocou em negrito. Está vendo? Simples. Se você quer fazer um sermão, você clica, copy, naquele capítulo. Quer fazer um sermão desse capítulo? Você faz uma cópia e aí paste. E aí você vai ter, não vai por cut. E aí você corta mesmo. Aí você perdeu o copy. Não é? Só uma cópia. E aí paste. Aí você vai ter só aquele capítulo para um sermão. Aí você tira o que você quiser tirar. Você pode acrescentar o que você quiser acrescentar. Eu costumo brincar dizendo que aquilo que você achava que Hermione deveria ter falado, mas não falou, você pode colocar. Somente para brincar. Queridos, é para você ler, é para você pesquisar. Mas nós queremos dar para aqueles que querem receber esse presente, não é? Tá bom? Todos que querem receber, podem ficar em pé. Queremos dar, alguns já receberam, nós já demos no dia da cantata, não é? O dia da cantata, a última cantata, o último programa que nós tivemos aqui do coral, nós demos para alguns e hoje estamos dando para os outros. Esse é um trabalho do Ministério da Palavra. O Ministério da Palavra funciona, irmãos. É um ministério lindo, que está colocando à sua disposição todos os livros do Espírito de Profecia. Você escolhe qual você quer ler. Aleluia. Aleluia. Que Deus seja louvado. Amém? Amém. Vamos pedir que o Luiz Cláudio cante para nós? Temos ali mais o irmão Lorival. Irmão Lorival ali está esperando. Se alguém ficar sem, nós fazemos mais cópias, tá bom? Não pegue mais de uma, não é? Para não faltar para ninguém. Temos ali a Rose. Um por família. Um por família. É porque um por família é suficiente, né? Tá certo? Alguém ficou sem? Ali? Chechel? Um só pro Chechel. Just kidding. A Rose pegou? Pegou, né? Irmãos, isso é uma bênção do Senhor. Sabe quando a gente poderia pensar em fazer isso há 20 anos atrás? Nunca. Mas hoje a tecnologia possibilita você ter todos os livros num CD e de graça para você usar. Que a paz de Jesus esteja com você. Amém.
Eu comprei uma igreja a preço de sangue e a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo o grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Ó Pai, nós queremos ser essa igreja cada dia.
Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, lhe estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Desperta, igreja. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade.
Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Ó Pai, reveste a tua igreja com o poder do teu Espírito Santo. Nós queremos ser melhor do que fomos até hoje, Senhor.
Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte o cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade.
Aleluia.
Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Essa
é a igreja que Jesus quer, né? Que liberte o cativo, né? Que leve a palavra de esperança, de libertação. Louvado seja Deus por essa igreja. Queremos orar ao Senhor, vamos ficar em pé. Pai amado, obrigado por essa igreja ideal que o Senhor sonhou ter. Essa igreja é possível, Pai, porque nós estamos aqui pedindo que o Senhor cumpra esta tua vontade na nossa igreja. Pai eterno, sejam pessoas amáveis, que deixem a crítica de lado, que se abracem, que se perdoem, que se edifiquem, que libertem os cativos, que levantem os que caem. Pai eterno, que essa igreja seja uma igreja de ovelhas, ovelhas guiadas pelo pastor que é Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai, e vem logo, Pai, nos buscar. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor.